בעזרת השם, דף יוטט, תודה רבה מציע, עולה פסועה, שלום עליכם. סתמוס דף יוטט, נעשה את שמניה, גופה. חתום, אין דוקר, אין שביעו עומתי. מצא כי תשעה בשוק, בזמן שבא עמודי. דוקומנט של שבור סופי אינקונטרד, פרשי דו נחוה. E numa situação que o marido diz que já deu para a mulher o documento, já, ela já se divorciou dele, e ela também concorda, e a Xir Lai já damos a ela o documento de divórcio. Ele é bar modelo, e a Xir Lai velou Lai. Por isso existe uma discórdia entre os dois. O marido diz que não se divorciou da mulher, o documento de divórcio caiu dele. E a mulher diz que já se divorciou, ela que perdeu o get. Da situação, ficamos na dúvida, e não vamos dar a nenhum deles até que cada um traga uma prova que merece o get. Então analisa agora. Bisman Shabbat Modé Mia Yachzir Laisha. Está claro da Braita que se o marido diz que já se divorciou da sua esposa e ela concorda com isso, damos a ela o get. Pergunta agora por quê. Velei Hushema Katav Etem Benissan Verunatana Tishrei. Vimos faz alguns dapim. Da Fiut Bet Amud Bet. Vamos ver essa Mishnah na sequência também. Agora vai retomar isso. Que quando um documento é perdido, isso levanta suspeitas. Por que essa pessoa que tinha o documento não cuidou bem do documento? Pode ser porque há algum problema com o documento. Então, uma das suspeitas seria Katavi Temelizando, Veronatava Tishre. Pode ser que o marido se divorciou da mulher dele. Porém, talvez tenha um problema com o get. O problema seria que é um get mukdam. A data da escrita do get não reflete a data da entrega do get. Como a Gemara cita um exemplo, talvez a data do get, que o get foi escrito, refere ao mês de Nissan, porém talvez o marido demorou 6 meses para entregar o get para a mulher dele. A entrega só aconteceu em Tishrei. E daí, Vazabal, Zavin Peri, Nissan, Vatishrei, uma época legita, de Katav Nissan, Vatanemita, de Kuchot Shilokadim. Um receio. Pode ser que a entrega do get, o divórcio, aconteceu em Tishrei. E a mulher, recebendo esse documento que diz Nissan, vai falar o seguinte: o meu marido usufruiu dos meus bens desde Nissan até Tishrei. Ele não merecia, falar a mulher. A mulher diz que a data do get reflete a data da entrega, que é que ela se divorciou em Nissan. Então o marido não tinha mais direito de usufruir dos bens dela, dos Nirsemiluk, depois de Nissan. Então ela diz que ele roubou ela. Ela quer cobrar esse valor. Digamos que ele não tem dinheiro para pagar. Estamos citando o pior dos casos. Ela vai cobrar daqueles que compraram terras do marido a partir de Nissan. Então, ela vai estar cobrando terras vendidas, prejudicando aqueles que compraram essas terras sem merecer. Porque na realidade, talvez a entrega aconteceu em Tishrei, e o marido teria direito de usufruir dos bens dela até Tishrei, mas a mulher diz que não tem direito, porque ela fala que ela se divorciou em Nissan, mas talvez é mentira. Talvez ela vai querer cobrar desse usufruto do marido de terras vendidas, prejudicar aqueles que compraram as terras sem merecer. Então, seria uma suspeita. Por que a gente dá a ela o get? Vamos lá, esclarecer. Essa pergunta não se aplica conforme uma certa opinião. Existe uma opinião, vimos o tratado de Gittin, que tem aqueles que sustentam que no momento que o marido escreve o get, ele não tem mais direito de usufruir dos bens da mulher. Então, se o get foi escrito em Nissan, mesmo que a entrega não foi em Nissan, o marido não tem mais direito de usufruir dos bens da mulher. Então, se ela for cobrar, ela tem direito de cobrar esse usufruto. Então, a pergunta não é conforme essa opinião. Ele manda a manesta bala para o da Chabnetina. Mas a pergunta é conforme aqueles que sustentam que o marido pode usufruir dos bens da mulher até a entrega do get. Então, por que vamos dar o get a ela? Talvez ela vai cobrar dessas terras vendidas do marido sem merecer. Vamos lá, que a Tenemitra Vamrina Leai Tiraia Emat Mata Gita Leadar. Vamos lá, não tem receio, porque esses que compraram as terras do marido não vão mandar as terras de graça a essa mulher. Vamos dizer a ela: me traga uma prova que a entrega do get aconteceu em Nissan, aí você vai cobrar das terras. Mas sem prova, pode ser que você se divorciou só em Tishrei, 6 meses depois, e o seu marido teria direito de usufruir até Tishrei. Os compradores não vão dar as terras de graça para essa mulher, a não ser que ela traga duas testemunhas que a entrega do gueto aconteceu realmente em Nissan. Então não tem receio. Se ela tem uma prova que o divórcio aconteceu em Nissan, ela merece receber dessas terras. Pergunta mais na Mishterechov. Por que não se fala esse raciocínio no caso de um documento de empréstimo? Detrás, como falar a Mishnah, vimos a Mishnah no Daf Yud Bet Amud Bet. Vamos revisar. Matzah Shterechov, e mesmo em Nachrud Nechassim, não é assim. A Mishnah fala que encontramos um documento de empréstimo perdido na rua. Então a Mishnah fala o seguinte: se esse documento de empréstimo tem achrayut, dá direito ao credor, com esse documento na mão, de cobrar de terras vendidas que o devedor vendeu, terras meshuabadim compromissadas, se esse é o caso, não devolvemos o documento do empréstimo ao credor. Explica a Gemara. E a Gemara explicou lá, a primeira explicação da Gemara é que o devedor, ele diz que deve esse dinheiro ao credor, mesmo assim, não vamos dar o documento ao credor. Por quê? O Mishum Shema Katar Bivot Benissan, Viru Lavat Ishre. Podemos dizer que o credor tinha o documento, mas por que ele perdeu o documento? Isso levanta suspeitas. Então, possivelmente, o que aconteceu foi que um documento, que a data que se recita no documento, antecede a data do próprio empréstimo. Talvez, como a Gemara cita um exemplo, o documento foi escrito em Nissan, e o empréstimo aconteceu 6 meses depois, em Tishrei. Vekatare mekuchot shelokadin. Se o credor vai ter esse documento na mão, ele vai poder chegar a cobrar de terras vendidas desse devedor a partir do mês de Nissan, e talvez ele não merece isso. Talvez o empréstimo aconteceu 6 meses depois. Então não vamos dar esse documento que o credor perdeu, porque o fato dele perder levanta suspeita sobre o documento. Pode ser que a data da escrita do documento antecede a data do empréstimo, e o credor, conforme essa opinião, só tem direito de cobrar das terras que o devedor tinha e vendeu a partir da hora do empréstimo. Então, até na miliada vechiati limitra neima leaitiraya emat mata shtarchov leadach. Então pergunta a por que lá a gente não fala o mesmo raciocínio de antes? Vamos devolver ao credor esse documento do empréstimo, que está escrito Nissan. E se ele for cobrar de terras vendidas do devedor, a partir do mês de Nissan, os compradores das terras vão dizer: me traz uma prova que o empréstimo aconteceu na data que o documento foi escrito, uma prova que você merece cobrar das terras que o seu devedor tinha a partir dessa data de Nissan, aí você vai cobrar das terras vendidas, sem prova, nós não vamos te dar a terra de graça. O mesmo raciocínio que falamos em relação ao divórcio, podemos falar com relação ao documento de empréstimo. E lá não se fala, lá não se devolve o documento ao credor. Por quê? Amri, respondendo aos sábios, existe uma diferença relevante entre os dois casos. Primeiro de tudo, no caso do divórcio, esse comprador das terras do marido vai falar o seguinte, por padrão ele vai pensar o seguinte: o fato dos sábios terem devolvido o gueto para a mulher, ela disse que ela se divorciou, o marido também concorda que ele se divorciou dela, já entregou o gueto a ela, vamos devolver o gueto a ela. O comprador dessas terras do marido vai pensar o seguinte: o motivo que os sábios devolveram o gueto a ela é porque existe uma situação urgente. Os sábios não querem que essa mulher fique uma aguná, uma mulher empacada, que ela não pode se casar com outro. Então devolveram o gueto a ela, para que ela possa se casar com outra pessoa. Mas não significa que os sábios verificaram que a entrega do gueto aconteceu no mesmo dia da escrita do gueto. Pode ser que não. Então a mulher diz que o gueto aconteceu em Nissan, a data da escrita do gueto, e o marido usufruiu dos bens dela sem merecer. Assim ela diz. Os compradores falam talvez não. Talvez a entrega do gueto aconteceu em Tishrei, 6 meses depois, e seu marido usufruiu merecendo. Você não vai cobrar das nossas terras que a gente comprou dele. Então, lá, os compradores já vão ter um pé atrás com essa mulher, porque o fato que os sábios devolveram o gueto a ela não é prova que eles conferiram que a entrega do gueto aconteceu no mesmo dia da escrita. Não é prova. Então, lá, eles vão ter um pé atrás, vão exigir uma prova dela que a entrega do gueto aconteceu realmente como ela diz em Nissan. Achaka bestar rovloat ilokeach vetava. Já no caso da Mishnah, da Fiut Bet Amud Bet, o caso do empréstimo, lá os compradores podem ser que vão confiar no credor. Eles vão falar: olha, os sábios devolveram esse documento de empréstimo ao credor. O devedor disse que devia o dinheiro. O credor disse que merece o dinheiro. Devolveram a ele. Por que devolveram o documento a ele? A função principal do documento do empréstimo é que o credor possa cobrar das terras vendidas do devedor. Então, aparentemente os sábios verificaram que a data do empréstimo confere com a data da escrita do documento do empréstimo. Ou seja, se ele vem cobrar das terras que o devedor vendeu a partir de Nissan, a partir da data da escrita, aparentemente ele tem direito de cobrar dessas terras. Então pode ser que no caso do empréstimo, os compradores não vão ter o pé atrás com esse credor e vão dar a terra que o devedor vendeu ao credor. Então, nesse caso, os sábios falam, não vamos devolver ao credor esse documento do empréstimo, porque o fato de ele ter perdido levanta suspeitas. Pode ser que o empréstimo aconteceu em Tishrei, 6 meses depois da escrita? Pode ser. Então, na dúvida, não vamos dar o documento ao credor, para que ele não possa cobrar de terras que ele não merece. Recebeu o valor da dívida, ele vai receber, porque o próprio devedor diz que deve o dinheiro. Porém, o credor não vai cobrar de terras vendidas, porque ele não tem um documento na mão dele. Então, ela explica melhor esse caso do empréstimo. Lá, os compradores vão confiar no credor, devolveram o documento de empréstimo a ele, é sinal que o empréstimo aconteceu na data que ele diz, a data que se cita no documento. Mas talvez ele mentira. Então, não vamos dar o documento do empréstimo ao credor. No caso do divórcio, os compradores já vão ter um pé atrás com essa mulher. Pode ser que devolveram o gueto a ela para que ela possa se casar, mas não porque conferiram que a data da entrega do gueto refere à data da escrita do gueto. Talvez não. Então, são dois casos diferentes. Shichureva Dima, a Mishnah me ensinou o caso de um documento de libertação de escravos. Explica a maravilha dessa lei. Tadra vai falar breta. Matzashta Shichur Bashuk. Bisman Sherav Modei Achzir Laevet. Encontramos um documento de libertação de um Eved Kenani, de um escravo, perdido na rua. E o dono do escravo diz que já libertou ele. O documento caiu do próprio escravo. E o escravo concorda. Então devolvemos o documento de libertação ao escravo. Se o dono diz que não libertou e o escravo diz que foi libertado, ficamos na dúvida e não devolvemos a nenhum deles até que não tragam uma prova para quem merece realmente o documento. Analisa a Gemara, Bisman Sherav Modei Mi Yachzir LaEved. Está claro da Braita que se os dois concordam que o escravo foi libertado, pegamos o documento de libertação, o Shtar Shichrur, o Get Shichrur, devolvemos ao escravo. Pergunta a Amai, por quê? Nem Hushem HaKatav Nitenlo Benissan. Veronatanlo Atishrei. Poderíamos suspeitar da autenticidade desse documento. O fato é que o escravo perdeu. Então pode ser que tenha algo de errado com esse documento, por isso ele não foi cuidadoso. Qual seria uma suspeita? A suspeita seria que o dono do escravo escreveu o documento em Nissan, por exemplo, a data que se cita no documento, mas não libertou o escravo em Nissan. Libertou o escravo 6 meses depois, em Tishrei. Outra data. Então, esclarece que agora é o pior dos casos, que o escravo talvez conseguiu algum imóvel entre Nissan e Tishrei, e o dono, que não tinha libertado o escravo ainda, ele pegou esse imóvel e disse que o escravo adquire pertence ao dono dele, então o dono vendeu esse imóvel e ficou com o dinheiro. Veio o escravo com o documento de libertação que foi escrito em Nissan, entregue 6 meses depois, mas foi escrito em Nissan. E o escravo vai dizer que foi libertado também em Nissan. Então o escravo vai dizer que quando o dono vendeu o imóvel do escravo, o escravo não era mais compromissado ao dono, o que pertence ao escravo pertence a ele, não ao dono. Então quando o dono vendeu esse imóvel, está roubando do escravo. E o escravo vai pegar esse documento de libertação, dizer que ele foi libertado em Nissan, e vai cobrar desse que comprou a terra do dono, sem merecer, porque na verdade em Nissan, até Tishrei, o escravo ainda era compromissado ao dono. Quando o dono vendeu esse imóvel, ele merecia vender, porque a libertação aconteceu depois. Mas o escravo pode ser que está mentindo, está dizendo que a libertação aconteceu em Nissan e vai querer cobrar desde que comprou a terra depois de Nissan, a terra que o escravo se apoderou e depois o dono vendeu. O escravo vai dizer que o dono roubou dele, que já estava libertado nesse momento da venda, mas era mentira. Talvez ele não estava libertado, talvez ele se libertou em Tishrei. Então seria um receio. Por que vamos dar assim, de graça, o documento de libertação para o escravo? talvez a data do documento de libertação antecede a data da própria libertação. Conforme uma das opiniões, não tem pergunta. O conceito do Zhut, Azhiyah. Tem uma opinião que sustenta que o escravo, ele por padrão quer se libertar. É algo favorável a um Eved Knani se libertar. Porque ele pode se casar com uma judia livre. Então, se vamos sustentar assim que é algo favorável ao escravo que ele se liberte, não tem pergunta. Como a Abai também diz, ou seja, vemos essa opinião de Abai no Daf Yud Gimel, que quando o dono do escravo escreve o documento em Nissan e duas assembleias assinam em Nissan, os compromissos desse documento já existem, mas não se recaem ainda. E se o escravo recebe o documento de libertação em Tishrei, 6 meses depois, se esclarece retroativamente que já estava libertado em Nissan. E dá para tomar os arrendos. A Bai sustenta que quando as testemunhas assinam um documento, os compromissos já existem. Então, quando o documento é entregue, então retroativamente os compromissos desse documento já se recaem na hora das assinaturas. Então, se as assinaturas do documento aconteceram em Nissan, a entrega aconteceu 6 meses depois. Esses compromissos desse documento, a libertação do escravo, se recaem retroativamente a partir de Nissan. Então, a partir de Nissan, o escravo já estava libertado. Porque é um mérito, é algo favorável ao escravo se libertar. Então, o dono tem a autoridade de assinar as duas testemunhas e tornar ele uma pessoa livre a partir de Nissan. Então, conforme essa opinião, não tem pergunta. Algo favorável ao escravo ele se libertar. Então, quando ele recebe o documento em Tishrei, se esclarece retroativamente que o dono e as testemunhas já tinham dado a libertação ao escravo a partir de Nissan, retroativamente. Então, quando o escravo conseguiu esse imóvel entre Nissan e Tishrei, era dele. O dono vendeu esse imóvel sem merecer. O escravo tem direito de cobrar desse comprador esse imóvel. Então, conforme essa opinião, não tem pergunta. Vamos dar o documento de libertação ao escravo. Ele manda mar chovo levet yotze mitachat yad rabo lechirut. Maika lemeimar. Porém, conforme a outra opinião que diz que, pelo contrário, é algo desfavorável ao escravo se libertar, um escravo goi, o Eved Knani, ele quer continuar escravo, ele pode se casar com qualquer escrava, qualquer shifa knanit, uma mulher fácil. Ele não quer, por padrão, se libertar, vai ter que se casar com uma judia livre, uma mulher um pouco mais exigente. Então, o dono e as testemunhas não têm autoridade de causar a libertação do escravo antes do escravo receber o documento na mão dele. Então, mesmo que a escrita do documento acontecer em Nissan, a libertação só começa a partir do momento que o escravo recebe o documento na mão dele, que possivelmente aconteceu 6 meses depois em Tishrei. Então, conforme essa opinião, não deveríamos dar o documento ao escravo, porque pode ser que o escravo vai dizer que ele se libertou em Nissan, recebeu o documento em Nissan, e era mentira. E essa terra que o dono vendeu, ele vai dizer que pertence a ele, o escravo, vai tirar essa terra do comprador sem merecer. Então, por que vamos usar o documento de libertação ao escravo se existe um receio que ele está cobrando, vai cobrar das terras vendidas sem merecer? Vamos lá, o seguinte. Derriati, lemitra, vamrina, lei, aitiraya, eimat, mata, shechro, leadach. Então, fala na mesma racina do caso do divórcio. Os sábios deram o documento de libertação ao escravo. Os compradores podem dizer, deram porque querem que esse escravo saia do compromisso com o dono. Mas não porque os sábios verificaram que a data de libertação coincide com a data da escrita do documento. Talvez o documento foi escrito em Nissan, mas até Tishrei, o escravo ainda era compromissado ao dono. Talvez, então quando o dono vendeu essa terra, vendeu porque ele merece. Então, os compradores vão dizer ao escravo, você quer tirar a terra de nós? Traz uma prova que você estava libertado na hora que esse imóvel foi vendido e você vai receber de nós o imóvel. Sem prova, você não vai receber de nós. Então não tem risco, os compradores vão ficar com o pé atrás com esse escravo e vão exigir uma prova. Sem prova, o escravo não vai conseguir tirar esse imóvel. Daitikimatana. A Mishnah fala outros casos de documentos. Daitikimatana. Explica que Maratana vai falar para ela. Eis o Daitiki. Daitiki significa um testamento. Daitiki significa um testamento. Reuven está prestes a falecer, pois ele escreve um testamento a Shimon, dizendo que depois que ele falece, Shimon tem o direito de herdar um imóvel, por exemplo. Mataná, qual é um documento de presente? Mataná. Quando Reuven, ele escreve que depois que ele falecer, Shimon, o receptor desse imóvel, já era dono do imóvel desde a hora da escrita. Caso específico? Pergunta, mas não está claro porque a Breta usou esse caso específico. Alma, iktiva meyum lachamital dekane veilolokane. Como fica isso? Se Reuven dá um documento dizendo Shimon é dono do imóvel imediatamente, Shimon é dono. Então por que a Breta teve que escolher um caso tão específico? Amara bayach ki amarez ve matanat barishe ki matan shchemera do lokane lachamital kol shketuba meyum lachamital. Fala, a Breta concorda quando Reuven dá um imóvel de presente para Shimon, Shimon é dono, independente do falecimento de Reuven. O que a Breta quis dizer é que tem uma situação que parece um pouco com uma Matanat Shchemerah, com um testamento. Uma situação que Reuven escreve um documento para Shimon, dizendo que depois que Reuven falecer, retroativamente, desde a hora que ele recebeu o documento, Meayom, ele já era dono. O que significa isso é que Reuven tem direito de usar esse imóvel desde, até que ele faleça. Depois que ele falece, Shimon era dono desde que ele recebeu o documento das mãos dele retroativamente. Que significa que Shimon tem direito de pegar os lucros que esse imóvel produziu entre a hora da entrega até o dia de hoje, até depois do falecimento de Reuven. Fala, tava de lua martnu, ha martnu notni. Parece da Braita e da Mishnah que se, digamos, foi encontrado um testamento perdido, e Reuven não faleceu ainda, o Shchemerá não faleceu, está prestes a falecer, e diz, esse documento caiu de Shimon. Shimon recebeu esse testamento e recebeu o direito de herdar certo imóvel. E Shimon concorda, vamos dar a Shimon. Urmino, perguntamos, Matzada Itakaot, Apotikaot, Matanot, encontramos um testamento, ou um documento de hipoteca, o devedor hipotecou o imóvel para o credor cobrar o empréstimo. O Matanot, um documento de presente. Mesmo que esse que escreveu o documento, esse que vai receber, concordam? Não vamos devolver esse documento. Uma contradição. A maravilha Barmamá, Lucasha. Fala o sábio, não tem contradição, viramos a página. Rabi Bari, Rabi Shchemerah, cada caso é um caso. Explica, Gmará. Explica, Gmará. Nossa Mishnah se trata de Matanot Shchemerah, um testamento. E escreva uma melhor. Qual seria o pior dos casos? Esse Reuven, que está prestes a falecer, ele talvez escreveu esse documento de testamento a Shimon, dando direito a Shimon herdar certo imóvel, mas na verdade Reuven se arrependeu e não entregou o documento a Shimon. Então isso que aconteceu. Talvez, na sequência, Reuven escreveu um outro documento, dando esse imóvel de herança a Levi, outra pessoa. Então, se é o pior dos casos, a lei é de Barmeadaru. Se acontece uma situação dessas, Reuven não faleceu ainda, ele tem direito de falar, Levi, você recebeu um documento de herança, mas você não é mais meu herdeiro. Estou voltando atrás, me arrependo, eu quero dar esse imóvel de herança a Shimon. Reuven tem todo o direito. Ele não faleceu ainda, Levi não é dono, então Reuven tem direito de mudar a cabeça. Então, se isso que aconteceu, agora Reuven fala que o documento que foi achado na rua caiu de Shimon, ou seja, que Reuven, mesmo que ele tivesse entregado um outro documento a Levi, agora ele está se arrependendo de dar esse imóvel a Levi de herança, e quer dar a Shimon, tem todo o direito. Então explica melhor as possibilidades. Se aconteceu uma outra coisa, que Reuven escreveu o documento de herança a Shimon no testamento e não deu a Shimon, só escreveu. Depois, Reuven deu esse imóvel de presente a Levi, independente do falecimento de Reuven. Matanat Bari. E depois, Reuven se arrependeu. Ele quer tirar esse imóvel de Levi e dar a Shimon. Então ele diz que esse documento que foi achado na rua pertence a Shimon, foi entregue a Shimon para que Shimon herde. Também nesse caso podemos levar esse documento a Shimon, porque não tem nenhuma perda a Levi. Por quê? Porque mesmo que for verdade que Reuven deu o documento a Shimon, e Shimon perdeu, e depois Reuven escreveu um documento dando esse imóvel de presente a Levi, Matanat Bari, independente do falecimento de Reuven, ele se arrependeu em dar esse imóvel de herança a Shimon, e quer dar esse imóvel de presente a Levi. Então, mesmo que Shimon se apodere do imóvel depois do falecimento de Reuven, Levi traz um documento dizendo que ele recebeu esse imóvel de presente de Reuven, se tornou dono desse imóvel mesmo antes do falecimento de Reuven. Matanat Bari, um presente como qualquer outro. Do Shimon, não tem como tirar esse imóvel de Levi. Portanto, não tem receio. E o Matanat Shimera na Amiava Nealei, Lei Papseida. E mesmo que Reuven escreveu o documento de herança para Shimon, não deu a Shimon, e escreveu um documento de herança a Levi, e depois esse documento que Reuven escreveu a Shimon foi encontrado na rua, Reuven fala assim, pertence a Shimon. Nesse caso, também não existe aqui nenhuma desonestidade, nem nada de errado, porque Reuven tem direito de voltar atrás desse testamento de Levi e falar que quem vai herdar o imóvel é Shimon. Então, não tem nenhum receio. Se os dois documentos também, esse suposto documento de Levi, que a gente está pensando no pior dos casos, é um documento também de um testamento, e depois que Reuven deu esse documento a Levi, Reuven fala que esse documento que foi achado na rua pertence a Shimon, Shimon é o herdeiro, Reuven voltou atrás desse testamento de Levi, e quem merece esse imóvel é Shimon. E mesmo que se Reuven escreveu o documento de herança a Shimon, não deu a Shimon, deu esse imóvel de presente a Levi, Levi é o dono, imediatamente. Depois Shimon, depois do falecimento de Reuven, vai querer se apoderar desse imóvel? Ele não tem como, porque Levi tem um documento que diz que ele recebeu esse imóvel de presente, independente do falecimento de Reuven. Matanat Bari. Então não tem receio. Vamos usar o documento a Shimon. Se ele merece, ele vai ficar. Se não merece, ele não vai ficar. Assim explica Gemara, esse é o caso da nossa Mishnah, que se tanto os Shimerais que se apressa a falecer, e também o receptor Shimon concordam, vamos dar o documento a ele, a Shimon. O caso da Braita, que mesmo que os dois concordam, não vamos devolver o documento, Bebari, de Labar Meadaru, se trata de um outro caso, se trata de que Reuven, ele escreveu um documento que está dando o imóvel de presente a Shimon. Não sabemos se ele entregou a Shimon ou não, o documento foi encontrado na rua, Reuven fala que sim. Esse documento caiu de Shimon. Shimon recebeu a posse desse imóvel. Nesse caso, não vamos devolver a Shimon. Por quê? Talvez Reuven, no pior dos casos, escreveu o documento e não deu a Shimon. Se arrependeu desse presente. Depois, Reuven escreveu um documento dando o imóvel de presente a Levi. Depois, Reuven se arrependeu. Ele não quer deixar que Levi fique com o imóvel. Ele quer que Shimon fique com o imóvel. Mas Reuven sabe que ele já deu de presente a Levi. Não tem como se arrepender agora. O que ele faz, o plano é... Então, o plano de Reuven é o seguinte. Reuven sabe que Levi é o dono do imóvel. Reuven não tem como tirar isso de Levi. Mas Reuven talvez teve um plano de deixar o documento que ele escreveu a Shimon perdido na rua, para que as pessoas encontrem. Depois ele fala que ele escreveu esse documento a Shimon e entregou esse documento a Shimon. E a data desse documento de Shimon antecede a data do documento de Levi. Para quê? Para que dessa forma Shimon possa tirar esse imóvel de Levi, dizendo que ele recebeu esse imóvel de presente antes de Reuven tentar dar o imóvel de presente a Levi. Shimon pode provar com esse documento que ele é o dono e esse presente de Reuven para Levi não valeu, que Reuven não era mais dono. Então talvez esse é o plano. Então não vamos devolver esse documento a Shimon. O que vamos fazer então? Não vamos devolver o documento a Shimon, porque talvez, como a gente falou, talvez você escreveu, não entregou a Shimon, escreveu um outro documento, deu a Levi o campo, outro imóvel, ואף לאימי שלכם, וכאדה, ואגורה עושה לך פנדאו, כי עושה לו אימובו הלוי, אם תאום, נמוס דבו דוקומנטו השימון, וכי שימון הוא prejudica esse tal Levi, que nem sabemos se existe ou não, mas estamos pensando no pior dos casos, suspeitando de Leuven. E no Yalta Leini Shachrina Vekabai Deteit Valehai, Kautiv Lehashta Ktavachrina Veavni Alei. No Soar Leuven, você quer dar o campo a Shimon? Muito bem. Escreva um documento agora que você está dando, a partir do dia de hoje, esse imóvel a Shimon. Se você não deu esse imóvel a um suposto Levi, Levi não vai vir reclamar. E se você está mentindo, Reuven, você já deu a Levi esse imóvel, você quer tirar esse imóvel e citar outro, então esse outro que vai vir com um documento, que antecede o documento do dia de hoje, ele vai provar que ele já era dono desse imóvel antes de você, Reuven, tentar dar para Shimon. O documento de Levi é prova que ele já era dono desse documento antes do dia de hoje, que você, Leuven, tentou dar o imóvel a Shimon. Shimon não vai ficar com esse imóvel e Levi vai ficar com o imóvel dele. Então, dessa forma, não tem risco. Assim, explica a Gemara que não tem contradição entre a Mishnah e a Braita. A Mishnah se refere a Matanat Shimera, Leuven está prestes a falecer, e ele pode decidir para que ele quer deixar a herança. Então, vamos devolver o documento a Shimon, esse receptor. E o caso da Braita é Matanat Bari. Não se trata de um Shemerá, uma pessoa que está prestes a falecer. Então, nesse caso, não vamos dar esse documento de um presente, Matanat Bari, para Shimon, porque estaremos talvez prejudicando outra pessoa que talvez recebeu esse imóvel de presente. Como a gente acabou de falar, vamos falar para ele escrever um outro documento a Shimon, para que não haja risco. Matkitz Arasvit, pergunta Arasvit. Daí divide da Itekaot Katani. Pergunta Arasvit, você não pode explicar assim a Mishnah e a Braita? Porque também a Braita menciona Daite aqui, um testamento de um Shimerá, uma pessoa precisa falecer. Anteriormente, agora falou, num caso que a pessoa precisa falecer, todos concordam que devolvemos a esse tal Shimon. Falaram assim que não, a Braita menciona esse caso do Shimerá e não fala a mesma coisa que a nossa Mishnah. E lá no Arasvid, Rave Rave Shimerá, por isso explica Arasvid diferente. Tanto a Mishnah quanto a Braita se tratam de uma pessoa precisa falecer. Não tem contradição, cada caso é um caso. Explica como era. O caso da nossa Mishnah é que o tal Shimera não faleceu ainda. Então, encontramos um testamento de Reuven, dando direito a Shimon herdar o imóvel de Reuven depois do falecimento dele. Reuven fala que Shimon que perdeu, a entrega desse documento já aconteceu. Vamos dar a Shimon. Não tem receio, porque no pior dos casos, Reuven escreveu o documento para dar para Shimon, não deu. Escreveu o documento para dar a herança a Levi, e deu a Levi. Agora quer dar a Shimon, ele tem o direito, ele tem como se arrepender, e pode falar, Levi não é mais meu herdeiro agora é Shimon, tem esse direito. Leiva Pseida de Kamobat e Abadrazar, quem merece realmente isso é o último Shimon. Dada de Bicama, porque eu venho voltou atrás. Fica Tani e Braita, foi peixe chinês, motivo de Braita, zelo, lazer, lazer, beberei. O caso da Braita também se trata de um testamento. Mas quem é que está dizendo que o documento pertence a Shimon é o herdeiro de Reuven? Ou seja, da minha Dilma, Katava voaleai ve imach, veruia veniale. E aconteceu foi que Reuven, o Shimerá, faleceu. O documento de Daitik, esse testamento, foi achado na rua. O filho de Reuven fala que esse documento foi dado pelo pai dele para Shimon. Não vamos dar a Shimon. Por quê? Suspeitamos, talvez Reuven faleceu. E Veim lavrou Yavani alei. Reuven faleceu sem dar esse testamento a Shimon. O Bater avua, Kata viulei nishakrina, Veiavalei, Barta kaderbei, Meu. O que aconteceu, possivelmente, no pior dos casos, é que o filho de Reuven herdou esse imóvel e deu o imóvel de presente a Levi. Agora, esse filho de Reuven voltou atrás. Ele quer tirar esse imóvel de Levi. O filho sabe que não tem como tirar esse imóvel de Levi. Levi já é dono. Recebeu isso de presente. A suspeita é que existe um complô, uma trama, A trama é o seguinte: pode ser que Reuven faleceu sem dar o testamento a Shimon. O filho de Reuven herdou esse imóvel, deu de presente a Levi, se arrependeu, pegou esse testamento que Reuven tinha escrito a Shimon e deixou jogado na rua. Alguém encontrou. O filho de Reuven fala assim: meu pai Reuven deu esse testamento a Shimon para que ele herde depois do falecimento de Reuven. Por que o filho de Reuven quer isso? Ele quer tirar o imóvel de Levi. Ele quer que venha Shimon e diga que ele é dono desse imóvel, porque antes do filho de Reuven dar esse imóvel de presente a Levi, Shimon já era dono, já tinha herdado. E dessa forma, esse filho de Reuven com Shimon, com esse complô, vão ficar com esse imóvel que foi dado a Levi e vão rachar a posse desse imóvel. Pode ser uma quinúmia. Tem uma trama, um complô. Então a gente vai dizer para o filho de Reuven: nós não vamos dar esse testamento a Shimon. Talvez seu pai escreveu esse testamento, mas não entregou a Shimon. O Shimon não é herdeiro. Talvez você já deu esse imóvel a outro, a Levi, de cada bem, e você voltou atrás. Ele aí custa camar de Avalevur, zirata hasta cativa estarachrina. Vamos dizer ao filho de Reuven: se é verdade que Shimon herdou esse imóvel, então escreva agora um documento dizendo que você está dando o imóvel de presente a Shimon. A partir de hoje, porque no pior dos casos, você, filho de Reuven, já deu esse imóvel a Levi. Levi não vai sair perdendo, porque o documento de Levi antecede o documento que você acabou de escrever a Shimon. Então dá esse documento a Shimon, que refere ao dia de hoje. Bem, Levi, se existe um tal Levi que é dono desse imóvel, traz um documento que demonstra que ele já era dono antes de Shimon receber esse documento. Então, Levi ia ficar com o campo. A posse de Levi antecede o presente desse filho de Reuven a Shimon. Então, quando esse filho de Reuven deu o documento de presente a Shimon, não aconteceu nada. Isso não tem nenhuma validade, porque se existe um Levi, Levi já era dono antes disso. Se não existe um tal Levi, o filho de Reuven não deu esse imóvel de presente a ninguém, então Shimon vai ficar com o campo. Então, quando existe uma situação dessa, os sábios vão tentar achar a solução para evitar algum prejuízo para um ou para outro. Então, assim explica a diferença entre a Mishnah e a Braita. No caso da Mishnah, se refere a um Shimera. Quem disse que esse testamento pertence a Shimon é o próprio Reuven, antes de falecer. Então, vamos dar esse documento a Shimon, porque se ele merece, vai ficar com isso. Se ele não merece, se existe um tal Levi que recebeu isso de presente de Reuven, independente do falecimento de Reuven, Levi tem um documento que diz que ele já era dono antes do falecimento de Reuven. Shimon não vai ficar com o campo. Esse é o caso da Mishnah. O caso da Braita é quando Reuven já faleceu. Aí, o filho de Reuven fala que esse testamento pertence a Shimon, mas talvez ele está querendo fazer esse complô. Talvez ele já dê esse campo a Levi. Ele quer tirar o campo de Levi para que Shimon rache com ele a posse desse campo. É um complô. Nesse caso, vamos falar: muito bem, você, filho de Reuven, diz que Shimon é o dono. Escreva agora um documento dizendo que a partir de hoje Shimon é o dono. Se ele é o dono, ele vai ficar com isso. Se existe um tal Levi que já recebeu a posse antes de hoje, ele vai trazer o documento provando que ele já era dono antes do dia de hoje. Isso que você deu de presente, esse campo a Shimon, é irrelevante. Você não era mais dono para dar. Isso fala para nós aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah, vamos ver outras naturezas de documentos, Igrot Shum, Igrot Mazon, o que são, o que acontece se a gente achar isso perdido na rua, o que se faz. Com muito mais na vida. Até, pessoal. Baruch Adonai Leolam. Amém, ve amém.